Olá, tudo bem? Por aqui, Eli Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos, hoje gravando o episódio de número 53, ainda online, todos das suas casas. Mas hoje temos uma ausência, mas eu não sei nem como dizer isso, mas acho que é uma ausência muito especial, que é a ausência da bancada da professora Stefânia Almeida. A professora Stefânia Almeida vai ficar algumas semaninhas longe dos microfones, porque ela acabou de dar à luz. O Henrique chegou aí na parada. Então fica aqui um beijo muito especial do Conversa de Fundamento para a Stefânia, que está em casa, e para o Denis, o papai, lá curtindo o Henrique, que acabou de chegar, chegou na sexta-feira passada. Ele seja muito bem-vindo, muito feliz. De qualquer maneira, continuo aqui com os meus colegas de fé, Lelis Espartel. E aí, Lelis?
Tudo bem, Eli? Tudo bem, pessoal?
Osmar Tomás de Souza, como é que vai?
Oi, Eli, colegas, tudo bem? Mandar um beijo também para a Stefânia.
Muito bem. Hoje a gente quer falar sobre um tema curiosamente delicado. Eu não sei se ele deveria ser delicado, mas ele é um tema curiosamente delicado, porque ele é um tema da maior importância e que por muito tempo se negligenciou. Eu acho que de alguma maneira a gente ainda negligencia no Brasil, acho que a gente não fala como deveria falar dele. Pode ser que os meus colegas de bancada aqui discordem de mim em seguida, mas é a maneira que eu vejo. E para falar sobre esse tema, a gente tem um convidado muito especial. Bueno, a gente quer falar sobre indígenas, sobre comunidades indígenas, sobre o mundo indígena e sobre a situação atual dos indígenas e também a relação dessas comunidades com questões de sustentabilidade ambiental. E para bater esse papo com a gente convidou o nosso colega de PUC, professor Hermílio Santos, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e também é coordenador do Centro de Análises Econômicas e Sociais, o CAIS, ali na PUC. Tudo bem, Hermílio? Obrigado por estar aí com a gente.
Tudo bem, Eli. Osmar, Lelis, muito obrigado pelo convite. E queria também dar as boas-vindas ao Henrique, que chega em setembro, né?
Isso aí. Obrigado, Hermílio. Então tá bem, gente. Sem mais delongas, já vou adentrar o assunto. E eu acho que a gravação do episódio... Hoje nós estamos gravando o episódio no dia 22 de setembro. Nós estamos gravando justamente no dia que saiu uma matéria na Zero Hora, no Gaúcha ZH, na sessão comportamento, onde o professor Hermílio aparece, está aqui numa foto aqui, fazendo pose, para falar de uma experiência que ele está tendo de contato com um conjunto de professores de várias etnias. E eu, antes de eu começar a pronunciar nomes errados aqui, Hermílio, e falar eventualmente de maneira meio atrapalhada, eu já vou te chamar direto para te explicar primeiro do que se trata. Essa matéria é sobre a tua relação com essas etnias, com essas tribos. Do que exatamente se trata isso?
Então, Eli, primeiro para esclarecer o seguinte, embora eu tenha cursado Ciências Sociais, que tem ali Antropologia, Ciência Política e Sociologia, eu sou mais sociólogo. Ainda assim, eu sempre mantive um interesse muito grande, muito próximo com a questão indígena. Mas esse contato mais recente, ele nasceu de algo que está relacionado de alguma maneira com a pandemia. Pelo seguinte, nós teríamos, em julho passado, aqui na PUC, o quarto Fórum de Sociologia da Associação Internacional de Sociologia, que é uma entidade que reúne sociólogos do mundo inteiro. Ela tem mais de 70 anos, e seria a primeira vez que nós teríamos um evento grande da ISA, que é a International Sociological Association, no Brasil. E aí, com a pandemia, o evento foi adiado para fevereiro e será exclusivamente na modalidade virtual. Né? Então, nesse fórum as pessoas viriam, a gente estava esperando em torno de 5 mil pessoas de todo mundo, em que essas pessoas teriam contato com a realidade brasileira, não só durante o fórum, mas elas iriam viajar e travar esse contato direto. Nessa impossibilidade, e a gente tinha aí, nós conseguimos um recurso modesto, mas conseguimos um recurso da CAPES, a CAPES disse que a gente poderia ou devolver o recurso ou propor um outro destino, Né? Foi aí que nós, da organização local, né, eu sou presidente do comitê local, propusemos, então, que a gente realizasse alguns, não exatamente documentários, mas vídeos com pessoas do Brasil, né, falando sobre os temas relacionados ao fórum. Né? Por exemplo, questão ambiental, democracia, sustentabilidade, interseccionalidade. Né? Então, nós propusemos a realização de 7 vídeos em que quem seria entrevistado não seriam exatamente sociólogos, afinal de contas, eles participarão do fórum, irão apresentar os seus trabalhos, mas quem estaria ausente de qualquer forma são as pessoas não assim, especialistas na sua própria experiência, mas não acadêmicos. Por exemplo, líderes de comunidades de periferia urbana, ou técnicos de outras áreas, por exemplo, sobre o que fazem o monitoramento do desmatamento na Amazônia, e assim por diante. E um dos temas, portanto, que nós escolhemos é justamente a situação presente das diversas etnias no Brasil. Nós temos mais de 250 etnias distintas, falando 160 línguas diferentes. Não é? Então, na verdade, o Brasil, a gente se esquece disso, é uma nação multiétnica. Não é? Ainda que essas etnias sejam, não tem uma quantidade de pessoas muito, muito grande, mas são etnias. Elas vivem em condições diversas, algumas vivem em áreas urbanas, outras em reservas homologadas, já garantidas, outras em pequenas comunidades. Então, nós temos, na verdade, essas etnias todas, elas têm uma situação muito diversa. Então, a ideia, para concluir essa introdução, foi, então, convidar essas representantes de 7 etnias, com as quais eu tive contato, apenas e exclusivamente virtual, pelo WhatsApp e pelo vídeo, de diferentes áreas do país, por exemplo, começando aqui dos Kaingang, que estão presentes em 4 estados, que têm em torno hoje de 45 mil pessoas, mas também do Acre, lá no Acre, eu fiz contato com os Kaxinawá, mas que se autodenominam Huniquim, né? Porque as populações indígenas é interessante porque elas têm um nome que é dado por outros e o nome que é um nome nativo, que como eles se veem. Né? Uhum. Então, tem aí também os Panará, né? Os Kayapó, cujo nome próprio deles é Mebegoncre, os Bororo, Terena, né? Então são 7, e os Walapiti. Então, eu fiz contato com 7 etnias diferentes. Né? Então, essas pessoas já começaram a me mandar vídeos, tanto de depoimentos dos caciques, quanto de atividades rotineiras, por exemplo, a pesca, ou agora a queimada. Não é? Então, e aí a gente vai compor, no caso desse vídeo, em 15, 20 minutos, divididos por etnias diferentes, não é? Como é que eles se apresentam na situação presente. E com isso, quase todos eles estão falando a sua própria língua. Não é? Uhum. Essas línguas todas, elas são de 4 troncos linguísticos diferentes. Não é? Uhum. Então, esse contato começou assim.
Sim, sim. Ótimo, ótimo. Uma aproximação mais ou menos planejada.
Meio acaso, né? Sim. Mas e aí, o que aconteceu? É que eu tive contato com um deles, que é o Breparakti, que é da etnia Kayapó, que fica no sul do Pará. Para ter uma ideia, o Kayapó, o Rauni, que inclusive está sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz, né? De 2020, uhum. Né? É também Kayapó. Né? Então, uhum. Os Kayapó, eles estão distribuídos em diferentes aldeias. Né? Uhum. E eu fiz contato, portanto, com uma aldeia, e o Breparakti é um jovem de 24 anos, que a gente começou a trocar áudio e vídeo, e ele fez algumas perguntas para mim, para que ele pudesse explicar aos seus alunos, que ele tem uhum. lá, eles acabaram de criar uma escola recentemente. Né? Então, ele me perguntava, por exemplo, como é que ele pode explicar para os alunos a chegada dos portugueses, por que os portugueses vieram, como é que eles vieram, né? Como é que foi a relação deles, dos portugueses, com a população indígena. Independência, era a época da independência, como é que ele podia explicar que independência é essa, exatamente? Né? Como uhum. é que eu explicava isso para eles? Então, eu comecei a fazer vídeos, gravar vídeos, assim como eu gravo para os meus alunos da PUC, eu fiz os meus vídeos e encaminhei pelo WhatsApp, né, para eles lá.
Sensacional, sensacional. E deixa eu te perguntar, como é que tu está enxergando... A gente sempre teve no imaginário a ideia de que O índio, ele é um povo, uma tribo indígena, ela está lá escondida, né, no meio da mata, longe da civilização, ou, mais tristemente, marginalizada em grandes cidades, né, ou seja, realmente vendendo coisa na rua, e em Porto Alegre a gente vê isso, né, bastante, vendendo cestos e vendendo artesanato. Eu sou da região das Missões, lá tem bastante também essa população que circula na cidade, né. A gente sempre tem essa visão e a gente quer, de alguma maneira, a gente meio que se divide, né, entre aqueles que acham que o índio ele precisaria ser civilizado, eu não sei nem se essa palavra está certa, né, mas ele precisaria ser trazido mais próximo do que a gente entende por civilização, né, ou seja, para a modernidade, e aqueles que pensam que não, que ele tem que ser deixado onde ele está, com os devidos cuidados e a devida proteção, né? Só que nesse intervalo entre essas duas coisas, tem muitas outras coisas que acontecem, né? Como é que tu tem visto essa situação de que hoje a gente vive nessa questão dos indígenas?
Então, desde a Constituição de 88, a população indígena, ou as populações indígenas, ou os povos indígenas, e esse é o nome que a Constituição se refere a essas etnias, ela tá garantido o quê? A garantida preservação das culturas indígenas, né, de territórios indígenas, né, e tem a autodeterminação. Eles é que têm que escolher qual é a relação que eles gostariam e querem ter com o mundo externo, o mundo brasileiro, de língua portuguesa. Então, são eles que escolhem. Então, e na verdade, qualquer uma dessas visões, elas são, parece que eles são pessoas estáticas, quer dizer, são sociedades ou comunidades estáticas. Eles também são comunidades dinâmicas, não é? Então, nesse sentido, a gente não tem uma maneira única, a gente não tem um padrão para dizer o seguinte: assim que deve ser ou assim que é, né? Porque todos eles, dessas 250 etnias, nós temos diferentes graus de contatos, né, com a população brasileira, né? E contatos que foram estabelecidos de maneiras diferentes, em períodos históricos muito diferentes. Por exemplo, os Panará, muito recentemente, em 1973, eles não tinham tido contato ainda com os brancos. Eles se recusavam, eles sabiam que os brancos estavam mais ou menos por perto, né? Mas recusavam a todo custo o contato, né? E foi o que aconteceu. Por que aconteceu esse contato com os Panará? Que na década de 70 foi chamado de índios gigantes, né? Porque os Vilas Boas, os irmãos Vilas Boas, que trabalhavam na FUNAI e que estabeleciam esses contatos, né, ali estava sendo projetada uma rodovia, Cuiabá-Altamira, né, Cuiabá, no Mato Grosso, Altamira, no Pará, e, portanto, essa estrada passaria, cortaria áreas habitadas por diversas etnias, né? Então, o que os irmãos Vilas Boas propuseram? Né? Convencer esses, primeiro fazer o contato com eles e transferi-los para o Parque Indígena do Xingu, que já existia desde 1961. Né? E esse contato foi bastante intenso, demorou vários anos. Né? Eles primeiro concordaram em ir, os Panará, né, concordaram em ir para o Xingu, e depois eles disseram não, eles queriam, decidiram voltar para as terras originárias de onde eles tinham vindo. E aí, olha só que curioso, eles entraram, os Panará entraram com uma indenização contra a União, eles ganharam, né, e voltaram para parte da sua terra, porque a outra parte se transformou em cidade, invadida pelo garimpo, completamente irregular, evidentemente, né? Então, mas hoje eles vivem fora do Parque Xingu, porque eles se recusaram a permanecer no Xingu, né? E vivem em terra própria, né? Então, então, nesse sentido, você tem aí, como eu disse, diferentes graus de contatos, ou de integração, ou contato mais permanente. Nós temos também cerca de 70 grupos isolados no Brasil hoje.
Sim,
isolados,
sim.
Que não têm qualquer contato com a população branca.
Sim.
Mas eles que decidiram isso, tá certo? Então, o que a Constituição prevê? A Constituição prevê que eles decidem o grau de contato e a maneira de viver. Agora, muitos deles, por exemplo, usam o celular, nem por isso celular, redes sociais, estudam em universidade, estão hoje fazendo mestrado, doutorado, nem por isso eles deixam de ser indígenas, tá certo? Claro, a gente também, ao falar alemão, francês, inglês, não deixa de ser brasileiro.
Sim. Certo?
Da mesma forma.
Faz sentido, faz sentido. Antes de eu levantar outro tema, deixa eu rodar a mesa aí, gente.
Ah, eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer. O tema é super interessante.
Vai lá, Osmar.
Eu vou pegar coisas mais objetivas assim, para a gente, até para melhorar a gente a compreensão da situação. É, tu falaste aí na diversidade, né, de etnias, de língua, de cultura, religião e etc. É, eu fico me perguntando assim, não sei se tu tem essa informação. Qual que é a maior dificuldade que eles têm na relação com, sei lá, vamos pegar mais com instituições públicas mesmo, com governo, etc. Essa é uma coisa assim, não sei se tu tem essa percepção. E a outra é em relação à estrutura de governo para lidar com isso, porque já que a gente está falando dessa grande diversidade, que tipo de estrutura que se tem do ponto de vista de governo, para lidar com isso, com essa diversidade? Como é que tu vê isso? Tu acha que... O que falta, no final das contas?
Uhum. Bom, mas são perguntas interessantes. É, olha só, a tua primeira pergunta, ou a pergunta, qual é a estrutura que nós temos? O governo brasileiro, ele conta com a Fundação Nacional do Índio, né, que sempre esteve vinculado ao Ministério da Justiça, né? Então, portanto, o diálogo com as diferentes etnias, a interlocução do governo brasileiro com as populações indígenas, né, ou de qualquer brasileiro com as populações indígenas, deve ser feito obrigatoriamente mediado pela FUNAI. Né, e que são pessoas, muitas delas, muito qualificadas, antropólogos ou técnicos, não são todos antropólogos, né, mas tem técnicos que têm larga experiência em contatos com as populações indígenas, e eles procuram, portanto, atender às demandas das populações. Não é? Mas qual é o grande problema? Ao mesmo tempo que nós temos a FUNAI, o governo, todos sabemos, ele é diverso, não é? E assediado por interesses muito diferentes. Não é? E um desses interesses é aqueles que a população indígena atualmente mais reclama, que é o assédio de madeireiras, grileiros, né, e garimpeiros, todos atuando de forma ilegal, clandestina, né, mas que passaram a, digamos assim, a receber quase que a proteção do atual governo. Então, por exemplo, lá a cacique, a aldeia do Breparacti, com a qual eu tenho contato, eles têm uma cacique, uma mulher, e ela falou muito claramente: olha, nessa terra aqui, eu já disse, não pode entrar garimpeiro, não pode entrar madeireiro. Mas se eles têm, sempre houve essas invasões, né? Sempre houveram essas invasões. Né? Agora, com o governo acobertando, destinando menos recursos para a FUNAI, menos recursos para o IBAMA, menos recursos para os órgãos de fiscalização, né? Então esse contato clandestino, né, com essas populações indígenas passa a ser agora completamente ameaçadora. Porque se você olhar, eu proponho um exercício, ir no Google Earth e olhar, sobretudo, a Amazônia. Se você olha o Xingu, por exemplo, os contatos que eu tenho não são só com o Xingu, mas se você olhar com o Xingu, né, a única área preservada é a área do Xingu, é o Parque do Indígena do Xingu. O resto, quer dizer, é todo tomado, completamente devastado. Né? Então, quer dizer, essa devastação, ela é permanente, né, e atualmente encorajada pelo próprio governo. Então, esse que eu diria assim, que é o grande risco e que tem chamado a atenção do mundo inteiro. Né? Porque, na verdade, preservar as populações indígenas, você tem dupla preservação, né, das próprias etnias, das próprias línguas, mas também do meio ambiente, porque a economia indígena, ela é também variada, também diversa, mas ela é muito fortemente vinculada à floresta. Porque ali eles tiram muito, boa parte dessa população, eles tiram aquelas que estão mais, um pouco mais isoladas, com menos contato, eles tiram ali a farmácia, eles tiram o alimento, ali que eles pescam. Né? Então eles dependem de um ambiente mais preservado. não é? Então, nesse sentido, do qual, e dessa preservação, todos sabemos, nós todos somos beneficiários. Não é? Então, até do ponto de vista egoísta, não é? A população branca deveria, eu diria assim, exigir o respeito à Constituição. Então, não se trata assim, respeita ou não respeita os indígenas, respeita a Constituição, não é? Porque o que manda a Constituição é garantir e fazer de tudo, que é obrigação do Estado fazer com que essas populações sejam preservadas. Afinal de contas, elas chegaram muito antes de nós aqui, não é? Então, portanto, elas têm o direito originário.
Esse negócio do direito é curioso, né? Porque... Já ouvi respostas do tipo assim, não, os caras estavam aqui antes, eles têm isso, eles detêm esse espaço por direito natural, né? Ou seja, é deles isso, é a gente que chegou depois, né? A gente pensando aqui enquanto, sei lá, uma descendência europeia ou algo do gênero, né? O branco que tu definiu lá no início da conversa. Por outro lado, o pessoal responde assim, não, mas pera lá, isso já passou, agora é outra situação, né? Tu acha que isso é realmente assim, papo reto, assim, não tem que se meter porque é assim mesmo, não tem discussão aqui. Como é que tu percebe isso?
Isso já foi, eu diria o seguinte, isso já está pacificado na Constituição. Uhum. Né? Nas declarações dos direitos que a ONU, que o Brasil é signatário, né? Então isso já está pacificado. Qualquer coisa diferente que fira esses direitos, certamente o país será condenado, como está acontecendo justamente nesse momento, não é? Condenado nos fóruns internacionais, eventualmente boicotado, ter os seus produtos boicotados. Não é? Uhum. Então, na verdade, é o seguinte, isso não é uma invenção brasileira, isso é uma invenção de um movimento que já há décadas, do qual o Brasil faz parte, tá certo? Então, eu diria assim, qualquer... E, afinal de contas, a economia brasileira não precisa disso. Realmente não precisa. A população indígena, ela não, ao contrário, ela não ameaça a economia brasileira. Nós temos aí diversas áreas já disponíveis para o plantio, para a indústria, para as cidades, e que, na verdade, são quase sempre muito mal aproveitadas. Sim. Então, na verdade, é pouco inteligente olhar para as áreas indígenas como se elas fossem a salvação da economia brasileira. Não são. Elas não são. Uhum. Né? Ao contrário, a sua preservação é o que pode nos garantir a perpetuação da sociedade e da economia brasileira. Né? É claro, isso pode ser objeto de controvérsia? É, mas eu diria que isso já está pacificado. Inclusive, inscrito na Constituição e nos acordos internacionais dos quais o Brasil faz parte, né?
Uhum, muito bem, Lelis.
Muito legal esse depoimento do Emílio. Eu estava ouvindo e pensando aqui, e eu não tive como não resgatar histórias que o meu pai me contava. Meu pai era engenheiro rodoviário e ele trabalhou muitos meses na Amazônia, construindo as primeiras rodovias da Amazônia. E ele me contava muitas histórias da época e de como acontecia, eventualmente, da equipe dele, não ele diretamente, mas de equipe dele, encontrar povos que nem sabiam que existia outra forma de vida que não fosse a indígena, né? Que nunca tinham visto, entre aspas, o homem branco, né? Então, ele sempre contava essas histórias de como, às vezes, eles eram recebidos à base de flechada, né? Porque eram vistos como invasores. E eu também, coincidentemente, eu vi nesse final de semana uma série do Netflix, eu não sei se vocês já viram, Chef's Table, que tem um episódio na segunda temporada com Alex Atala, que é um chefe super badalado no Brasil, mas que tem uma proximidade, uma proximidade física e culinária com a Amazônia muito grande. E ele estava, no meio do episódio, lá ele estava contando uma história de que ele, enfim, foi visitar determinadas aldeias na Amazônia e levou uma série de coisas, né? De produtos e coisas de comida e embalagens. E na outra vez que ele voltou lá, ele viu aquele monte de coisa, muito de plástico, muito de embalagem, tudo jogado no chão, né? E muito preocupado, ele foi perguntar, disse, puxa, o que, que houve? Olha a sujeira que está a aldeia. E a resposta dos caras foi que, puxa, a gente está tão acostumado a comer as coisas e jogar o resto fora, que a gente continua fazendo isso, né? A gente não tem embalagem. Então, a gente come uma fruta e joga o resto fora, come um peixe e joga o resto fora. A gente recebeu uma comida, comeu e jogou o resto fora. Uhum. Então, eu dei essa volta toda muito mais para entender do Emílio, enfim, o direito de interação, o povo indígena ele tem direito de escolher o que ele quer, ou o nível de interação que ele quer com o resto da sociedade do Brasil. Eu queria provocar o Emílio muito mais para entender dele o que ele acha de possíveis efeitos nocivos dessa interação. Eu tenho uma visão muito triste, às vezes, como o Eli comentou antes, sobre o povo indígena marginalizado na beira da estrada, vendendo cestinho, pedindo dinheiro em sinaleira. É uma coisa que eu vejo com muita tristeza e, enfim, é a urbanização do índio que não deu certo. Queria ouvir do Emílio um pouco o que ele acha dessa maior interação.
Eu gostei dessa tua definição, era mais ou menos isso que eu tentei dizer, né? É um urbanoide que não deu certo, né? Como se fosse assim, ó, ele tentou, não conseguiu, tá lá vendendo cesto, né? É uma visão muito, muito, muito ruim que a gente tem, né? Fica uma imagem muito ruim, né?
Muito marginal, né?
Lelis, de fato, assim, ó, o problema todo nosso é da gente, claro, a gente vai avaliar a situação de outras populações a partir dos nossos critérios, tá certo? Então, aquilo que a gente considera, assim, aceitável ou humanamente aceitável ou coletivamente adequado, na verdade, não é para as outras coletividades, quaisquer outras, tá certo? Não só com a população indígena. Né? Então, mas eu conversando sobre esse tema, que também eu fico chocado, quando eu vejo, por exemplo, algumas famílias pedindo ou vendendo coisas na rua e tal. Para alguns desses meus contatos, a gente falou sobre isso. Né? E para eles também, para esses com os quais eu falei, para eles também não é uma vida que eles acham adequada. Uhum. Para esses, eles acham adequado exatamente estar onde eles estão, ou seja, usufruindo da terra, tá certo? Tendo a liberdade ali, sem ter contato com o mundo branco. Né? Então, para eles, de novo, para esses com os quais eu tenho contato, né? Eles também falavam. Mas eles disseram, olha, eles são índios. Eles não vivem exatamente como a gente vive, mas eles são índios. Né? Sim. Eles são indígenas, né?
Eles
de outras
etnias.
Não
perdem a identidade.
Não perdem a identidade, porque o que faz a identidade? São vários fatores, tá certo? A língua é uma delas, mas não é só a língua. Então, alguns desses povos, por exemplo, perderam a língua. Né? Inclusive, obrigados e reprimidos por missões religiosas de diversas tendências. Né? Nós temos relatos aí, diversos relatos, né? Dos Kaingang, dos indígenas, dos Bororo, dos Terena, no Mato Grosso, ou lá dos Baniva, lá no Amazonas, em que muitas dessas ordens religiosas elas reprimiam, né? A preservação da linguagem, por exemplo. Né? Mas você pode perder a língua, mas outras coisas estão preservadas, né? Não é só a língua. Agora, é claro, você tem algumas delas que preservam todos os rituais, as regras de casamento, as interdições do incesto, que são próprias, né? O que celebra, como celebra, como veste, né? Então, são vários fatores, né? E como eu disse, algumas dessas etnias, ou muitas delas, conseguiram preservar muitos dos elementos identitários. Talvez não todos, Mas, então, a luta deles, a luta de muitos deles, é preservar a cultura, o que não implicaria em evitar completamente o contato com o mundo branco.
Sim.
Ou adotar, por exemplo, o futebol. Você tem campeonatos de futebol lá no Xingu, não é? Feminino e masculino. Então, eles decidiram incorporar o futebol, o que não tem problema nenhum. O futebol não é brasileiro. E, no entanto, a gente joga um futebol que veio do exterior e não, a gente até hoje fala que o futebol é brasileiro, sendo que não é, tá certo? Então, a comunidade indígena, da mesma forma. Então, eles decidem, eles podem decidir, né? E aí, esse que é o negócio. Nós temos que respeitar isso. Né? Que elementos da nossa cultura ou da cultura que nós importamos de outros lugares, esses povos que convivem conosco, né, vão se apropriar, né? Então, na verdade, a gente tem uma permanente, as nossas sociedades são dinâmicas, nós estamos em permanente apropriação cultural, né?
E é um tremendo egoísmo da nossa parte. Eu, por exemplo, eu me sinto egoísta discutindo agora, porque eu fico um pouco chateado quando eu vejo uma reportagem que mostra uma aldeia, alguma coisa, e eu vejo lá um índio vestido de camiseta de futebol, né? Eu disse, poxa, tá perdendo a identidade. Mas é um grande egoísmo da nossa parte, né?
É uma escolha dele, né?
Nós podemos nos apropriar de tudo isso que acontece e chegar na hora e dizer, não, o índio tem que se vestir que nem índio, ele tem que ficar lá, tem que ficar incomunicável com o resto do planeta.
Exato, porque a gente tem uma ideia. A gente tem uma ideia meio congelada. Quer dizer, a gente é dinâmico, os outros precisam ser congelados.
Exato,
né?
Exato.
E, na verdade, não. Então, isso que eu disse. A autodeterminação implica que eles definem o grau de contato, o grau de incorporação, o grau de apropriação. Por exemplo, vocês terem uma ideia, boa parte dos pesquisadores das línguas indígenas são de universidades do exterior.
Uhum.
Né, que as pessoas vêm ali, estudam e fazem um papel fundamental na preservação dessas línguas, né, porque eles estudam a estrutura da língua, eles fazem comparações com outras, né, eles dão uma escrita, porque quase todas, há muito recentemente, elas eram são sociedades ágrafas, eles não tinham escrita. Hoje, muitas delas já têm, né? Com a ajuda isso que é, de linguistas, e muitos desses linguistas de universidades do exterior. É? Então, e eles, portanto, eles têm contato com o mundo exterior e que não precisam passar necessariamente por nós, né?
Hermílio, só para aproveitar o gancho, além dessa relação acadêmica, esse pessoal que tu conhece, que eu imagino que sejam lideranças, né, eles têm alguma relação com movimentos indígenas internacionais, tipo América Latina, que tem um movimento muito forte, esse povo se comunica, tem alguma sintonia entre esses movimentos mundo afora?
Pois é, Osmar, também aí é diferente de quem que nós estamos falando. Por exemplo, uma das grandes lideranças indígenas, por exemplo, o Raoni, né? O Raoni, ele tem contato. Ou Ailton Krenak, que acaba de ganhar um prêmio literário, né? Que é uma liderança de Minas Gerais, do povo Krenak, né? Então, na verdade, nós temos também uma diversidade grande de contatos entre eles. Agora, o que tem acontecido, isso é interessante, né? O movimento entre eles, no próprio Brasil, as etnias brasileiras, elas têm mantido já há alguns anos um contato e uma auto-organização entre eles, tá certo? E também do ponto de vista econômico, já que vocês são economistas, por exemplo, mais recentemente, eles criaram os protocolos de consultas e os protocolos de relações com empresas, né, com hidrelétricas, Eletrobras ou concessionárias de rodovia, né, que eles, essas empresas, elas passam a ser, como contrapartida, né, eles passam a dar um suporte na exploração econômica sustentável dessas populações. Por exemplo, os Kayapó, ali onde eu tenho contato, eles produzem ou coletam, ninguém planta, mas coletam a castanha do Pará, que a gente vê aqui nos nossos supermercados, que é uma delícia, né? Que não é muito barato, e o que, que eles fazem? Tem um instituto lá dos Kayapó, que é mantido pela Eletrobras e a concessionária da BR-163, né, que vai em cada uma dessas aldeias, vai buscar castanha, né, e lá eles beneficiam a castanha e distribuem para o país inteiro e para o exterior, né. Então, isso nasceu de onde? De um contato entre eles, de uma organização interna das próprias comunidades indígenas, para estabelecer uma relação mais organizada com essas empresas. Tá certo? Então, a gente percebe que vem mudando, vem alterando essa convivência, E o que não é, com isso, o que, é que eles têm conseguido? Preservar a sua cultura, né? sem evitar algum tipo de contato com o mundo externo das áreas indígenas. Vocês estão me entendendo? Então, e me parece uma solução, tem sido para alguns desses povos soluções muito interessantes, né? Essas contrapartidas.
Deixa eu puxar aqui esse assunto, aproveitando esse gancho que tu tá falando da questão das castanhas, por exemplo, que uma das coisas que a gente tem aprendido em termos de manejo de floresta, por exemplo, e manejo sustentável, é manejo de coleta, manejo sustentável, por exemplo, no caso das castanhas, amêndoas, essas coisas, né? Tu entende que isso é uma das coisas que, por exemplo, a gente precisa aprender mais com os indígenas? É que assim, a gente ouve muita bobagem, né? E aí realmente é bobagem, não tem como chamar de outra coisa, né? De que, o indígena que queima mata, o indígena que não sei o quê. Isso é uma bobagem do tamanho de um trem, né? Tu acha que eles têm a nos ensinar do ponto de vista de manejo, e não só no sentido, eu não estou perguntando no sentido técnico, eu estou perguntando no sentido de valores, de relação com a natureza. Tu acha que isso é possível ou isso está muito mais no nosso imaginário?
Olha, eu não sou muito, nessa área eu não sou muito experto, mas veja, o fato deles terem durante milhares de anos, tá? A gente fala em 500 anos, eles estavam aqui em torno de 7 mil anos, né? E eles nunca destruíram completamente o seu próprio ambiente de onde eles tiram alimento e a sua vida, né? Então, eu suponho que eles têm algo muito importante a nos ensinar, né? Agora, de novo, De quem nós estamos falando? Né? Nós estamos falando, não pode nunca esquecer disso, nós estamos falando de 250 etnias diferentes e que elas também mantêm relações muito desiguais ou muito distintas com o meio ambiente. Né? Esse exemplo que eu dei aí, né, sobre a castanha do Pará, é próprio de diversas etnias, mais especificamente dos Kayapó, que vivem no sul do Pará, onde tem a castanha do Pará. Né? Então, já os Bororo, por exemplo, eles não têm castanha, não têm floresta ali. O que, que eles fazem? Eles plantam apenas para a sobrevivência. Né? Então, a produção deles não permite que eles tenham uma produção em larga escala, né, para comercializar e colocar no mercado. Tá certo? Uhum. Então, é por isso que a gente tem que sempre lembrar que nós estamos falando realmente de povos muito diferentes, né? Que vivem no mesmo território, quer dizer, o território é brasileiro, mas nós estamos o tempo todo lidando com línguas, etnias e relações muito diferentes, distintas, né?
Perfeito. Vai lá, Osmar.
Eu vou voltar à história do essa diversidade. O Leris contou um caso, uma experiência, eu vou falar rapidamente de uma situação também. Eu trabalhei ali pelo oeste de Santa Catarina, na universidade lá do oeste, e a gente conheceu um projeto de desenvolvimento rural lá no sudoeste do Paraná, em Chopinzinho, que era um projeto muito bacana, que o pessoal aqui da URGS tinha indicado como projeto legal lá do município. A gente foi conhecer e eles têm uma reserva indígena muito grande. Não sei se vocês conhecem a reserva Mangueirinha. É Guarani, Caingangue. E eu me lembro de uma fala que foi, para mim foi chocante, e foi mais chocante a reação de uma aluna, inclusive, na história. Porque os técnicos, secretários que recebiam a gente para falar do projeto, estavam falando de benfeitorias que eles tinham feito na reserva, e aí ele falou de casas que eles tinham construído nas reservas, e essas casas de interior o pessoal geralmente faz com o piso um pouco mais alto, porque embaixo da casa eles usam para depósito, né, no final das contas. E aí eles fizeram as casas para melhorar a situação na aldeia. Aí o cara disse para nós assim, mas o absurdo foi que depois de algum tempo, quando a gente voltou lá, os caras tinham arrancado o piso de madeira da casa para fazer fogueira no meio da casa. E aí a aluna falou para ele assim, mas vocês não pensaram em levar alguém que conhece a cultura indígena para saber que esses caras fazem fogueira dentro de casa à noite para dormir? E aí isso me remete à conversa de conhecimento técnico, né, que as pessoas têm em relação aos indígenas. E os saberes tradicionais, o conhecimento tradicional, etc. Não sei, por isso que eu perguntei a história da estrutura que se tem para lidar com o índio no Brasil, Hermílio. Eu queria voltar a isso, porque essa diversidade, na verdade, precisaria de gente que fosse mais próxima da realidade de de culturas que são muito particulares, assim, os caingantes, os guaranis aqui no sul, os outros lá da região norte. Isso é uma dificuldade que tu observa, assim, tu acha que isso é um fato mesmo? Não dá para pensar uma política que seja para todo mundo, porque são muito particulares as situações, né?
Não, pois é, daí, Osmar, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos, nós, a população branca, entre aspas, da civilização ocidental, nós formamos especialistas nesses contatos, que são os antropólogos.
Certo.
Uhum. Os antropólogos são as pessoas, na comunidade ocidental, especializadas, tecnicamente capacitadas, não todos, porque tem a antropologia urbana, a antropologia da população negra, etc., né? Mas nós temos a antropologia indígena, que é bastante desenvolvida no Brasil, muito que recebeu os aportes maravilhosos de antropólogos ingleses e franceses, Lévi-Strauss, por exemplo, né? Uhum. Esteve aqui, escreveu, pesquisou os Bororo, os Namiquara, né? Então, quer dizer, a antropologia francesa e inglesa contribuiu muito para a formação e criação de uma antropologia brasileira muito desenvolvida e muito reconhecida, né? Então, o que nós temos e que deveríamos ter? E, na verdade, passa a ser, nas grandes empresas, hoje quase que uma obrigação, nos grandes empreendimentos de infraestrutura, você tem que ter ali os antropólogos, exatamente para fazer esse diálogo, não é, com essas populações, não só a população indígena, as diferentes populações indígenas, mas todas as outras consideradas sociedades tradicionais, não é? Então, eu diria, paradoxalmente, quando o governo passou a perseguir as ciências sociais, porque inclusive editais desse ano, foi proibido que financiassem pesquisas de ciências sociais, sociologia e antropologia. Proibido. Não é? Então, quer dizer, é um paradoxo porque nós temos uma sociedade que se torna mais complexa, mais integrada à economia internacional, e essas empresas e essas sociedades, elas são muito sensíveis às relações que os países têm, as economias têm, com as suas populações tradicionais e nativas. Não é? Então, ignorar isso significa, eu vou dizer o seguinte, desculpa o termo, mas é de uma ignorância terrível, né, que é fora do tempo. Né? Então, quer dizer, o mundo caminha, e a economia caminha para uma direção em que o mercado deve observar esse respeito entre essas populações distintas. Né? E não o contrário, e não exterminar essas populações, e não exterminar os estudiosos dedicados nessas relações. Então, eu diria o contrário, o que nós precisamos ter é mais antropólogo, não menos antropólogo, né? para fazer a mediação da nossa cultura ocidental com essa sociedade. Que eu diria o seguinte, é possível manter relativamente harmônico, é claro, sempre vai ser marcado por tensões, né? Mas essas relações entre nós ocidentais, né, e as populações tradicionais, todas elas não precisam ser marcadas pela criminalidade, que é o que é hoje, né, em boa medida, criminosa, relação criminosa, não precisa disso, né? Mas para isso a gente precisa, evidentemente, usar o que nós já temos. O que, que nós já temos? Pessoas especializadas no estudo e no estabelecimento de pontes com as diferentes culturas.
Claro, claro. Gente, legal. Desculpa a indelicadeza, gente, mas eu vou ter que puxar o nosso freio aqui, que o nosso tempo já estourou. Já estamos com um papo aqui de quase uma hora. Queria agradecer, Emílio, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Foi muito legal te ouvir. Eu sei que tu alertou lá no início que tu não é antropólogo, tu não é exatamente um pesquisador da questão indígena, mas eu acho que tu tem toda essa experiência como sociólogo, né? Ou seja, tu também entende, sabe do que tu tá falando, né? E a tua experiência também que tu tá vendo agora, né? Desse contato com esses povos, eu acho que foi muito enriquecedor poder bater esse papo contigo. Eu sou muito fã deste podcast, nosso podcast, porque eu sou fã, é muito bom, né? Pelo menos eu, né?
Boa.
Que bom, né?
Mas eu sou muito fã porque eu acho que a gente consegue trazer um pouco de serenidade para conversar sobre temas que, enfim, não necessariamente são polêmicos, né? Mas que precisam de ciência, né? Que precisam de fundamento, né? Então, te agradeço muito aí pela disponibilidade de bater esse papo com a gente, cara.
Eli, eu agradeço muitíssimo. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. né, de manter aí o podcast, e muito, te agradeço muito pelo convite. É, para mim é a primeira vez que eu participo de um, né, e é a primeira vez que eu discuto questões indígenas, né, assim, publicamente, né? Então, eu agradeço muito o convite.
Legal. Então tá, valeu, Ermílio, até uma próxima.
Um abraço, obrigado, viu, Ermílio?
Um abraço.
Muito bom, Ermílio, obrigado.
Lendo, abraço.
Muito bem, gente, depois desse papo aí com o Ermílio sobre essa questão indígena, muito legal, vamos direto já pro nosso top 3. E aí, Osmar, o que tu traz para nós, top 3, hoje é contigo.
Buenas, vamos lá. É, eu tô meio que tentando fechar um ciclo, tá, dos meus top 3, como eu tenho falado muito de música, de rock e tal, eu vou seguir nessa linha. E o meu top 3 é vocalistas de rock internacional. Eu já fiz um rock internacional, disco, rock nacional, e agora vamos fazer
vocalista,
um
vocalista. Vocalista masculino?
Não. Isso aqui é aberto.
Ah, aberto, ok.
Eu fiz aquelas famosas listas minhas que tem uns 12, 15, daí vou cortando e chegando. Na verdade, é exagero, porque tinha dois aqui que pra mim era são lá concurso, esses não teria como ficar fora.
Então manda
pra. Eu vou começar do terceiro, tá? Depois eu falo as menções honrosas também. Pra mim, o terceiro. Começou. Não é nem porque é da banda que eu gosto muito da banda, mas não é assim, não diria que é a minha banda top 3. É o Ed Vedder do Pearl Jam.
Ah,
eu acho que o vocalista.
Embaixo.
Oi?
Esse eu assino embaixo.
Ele eu acho um vocalista muito, muito, muito acima da média. Um cara que tem uma voz muito boa, ele circula pra caramba. Um cara que tem. Enfim, a banda também tem posicionamento político. Enfim, é um cara que eu gosto muito, muito, muito como vocalista. Eu gosto da banda também. Tem um disco lá. O Lewis, que é fã de rock, deve conhecer, que é o Teno lá dos anos 90, que é. Um dos melhores discos de rock da história, na minha opinião, né?
Sim.
Então o Ed Vedder é um dos meus três. Eu diria que esse é o terceiro. E aí, no primeiro lugar, eu empataria. É, uma, pra mim, é uma lenda do rock. Eu acho que é uma das figuras mais interessantes que passou pela história do rock, que é a Janis Joplin. Uma vocalista absurda. Viveu pouco tempo.
Uh-huh.
Viveu 27 anos, né? Tem o famoso Clube dos 27. Acho que o pessoal já ouviu falar que é.
São vários.
Janis Joplin... Jim Morrison, a Amy Winehouse, Kurt Cobain...
Hendrix,
todos morreram com 27 anos. E a Janis Joplin viveu um pouco tempo, mas marcou demais, assim, com aquela voz.
Uma vez um amigo meu me disse assim, mas tu imagina se a Janis Joplin não fosse tão maluca, assim, tão despiroqueada, quanto tempo ela teria durado?
Se
ela não fosse assim, ela não seria a Janis Joplin.
Não seria, é verdade. Ela tinha muita atitude, era intensa, né? Ela era muito visceral. Algumas músicas dela, tipo Cry Baby, Summertime, é muito visceral, assim, não tem como não ser uma voz. Pra mim é top 3, pra mim ela empata em primeiro lugar com esse terceiro, o primeiro que eu vou citar aqui, que é o Fred Mercury. Uhum. Isso é clichê, né? Porque quem disser que o Fred Mercury não é a maior voz do rock da história, eu acho que tá ouvindo pouco o Fred Mercury, porque ele é fabuloso, tem uma voz que era muito particular, tecnicamente impecável. Para quem tiver alguma dúvida em relação à qualidade vocal dele, assiste o filme O Bohemian Rhapsody, que vai certamente concordar com a gente.
Cara, eu não vi esse filme ainda. Eu não gosto muito de Queen, mas não é por causa...
Mas tem que ver, o filme tem que ver.
Pois é.
Agora, eu reconheço...
Provavelmente tu vai gostar mais de Queen depois de ver o filme.
Ótimo. É.
O Queen não é das minhas bandas favoritas também, tá? Eu acho que eles têm muita coisa que eu gosto, mas é que, de novo, é aquela coisa da voz que eu falei. O Ed Vedder talvez não é a minha banda top 3, mas a voz do cara é inacreditável. E a do Fred Mercury é absurda.
Deixa eu mandar um oi para uma ouvinte nossa, a Denise Alves. Treinadora, educadora física. Ela, cara, eu treinava com ela na época na academia, ela só botava Queen. Abraço para Denise.
Ela deve gostar muito.
Gosta.
E aí, assim, como eu sempre faço minhas menções honrosas, nesse caso são três, tá? Porque eu tinha uns 10 na minha lista. É, as minhas três menções honrosas é o David Bowie, que eu acho fantástico também. Quem quiser ouvir ele a capela na internet vai saber do que eu tô falando. O Bono Vox do U2. gosto ou não gosto do Gentil, a voz do cara é muito marcante. É.
Uhum. Tá, mas aí tu já tá no quarto, com que história é essa?
Não. Eu tô falando menções honrosas. São três menções. E o terceiro, o Michael Stipe do R.E.M., que também eu acho a voz... Foi difícil tirar esses caras da minha lista top 3.
Ah, mas... o Osmar,
eu arranjei, gente. Mas olha só, os top 3 continuam valendo. Ed Vedder, Janis Joplin e Fred Mercury.
É, vamos ter que aprovar uma PEC pra acabar com isso aí, Osmar.
É, não.
Sei, vamos fazer um top 5. Vamos fazer um top 5.
Não, top 3 já é difícil, cara. Não vem com 5, não. Muito bem, cara. Então vamos lá, top 3, só relembrando. Ed Vedder, Fred Mercury e Janis Joplin.
Janis
Joplin.
Isso.
Bem. Tá bom, tá ótimo. Eu assino embaixo de todos. Fred Mercury eu não conheço o suficiente, eu ouço pouco. Então eu confesso que eu não sei. Mas os outros dois também estariam no meu top 3, eu acho que sim.
É, óbvio que a minha ia ser diferente, mas eu acho que é um bom top 3.
É, eu acho que sim.
Muito bem. O Lewis colocaria o Steven Tyler?
Não.
O Osborne?
Eu colocaria o Chris Cornell no lugar do Ed Vedder.
Ele tá na minha lista, cara. Mas eu acho que como a carreira do Ed Vedder é mais longeva, eu acabei optando por ele, mas o Chris Cornell tava na minha lista também.
Tá bem escolhido.
Tá certo.
Pois é, cara. Eu tô até, enquanto vocês estão discutindo aqui, eu só vim confirmar o nome... Eu vim confirmar, Ronnie Van Zant, vocalista do Lynyrd Skynyrd. Faça uma experiência muito interessante, cara. Procurem no YouTube a música Simple Man, que é uma gravação que eles isolaram o canal da voz do cara. Cara, é de arrepiar, assim. Pensa num cara cantando na banda. Lynyrd Skynyrd é uma banda de rock americano, tradicional, parecida com
bem Creedence. Folk. Assim.
Bem folk. É, e eles isolaram o canal da voz do cara. Cara, é sensacional.
É, mas esses aí que eu coloquei no top 10, eu falei do David Bowie, a capela. Tem vários também que os caras colocaram pra ver a qualidade vocal, como é que esses caras conseguem trabalhar a voz. É muito legal.
É que tu acha assim, eu já toquei em banda de rock quando era guri, assim, a gente tinha uma bandinha de rock e a gente achava que era muito bom porque era uma barulheira, ninguém se ouvia, né? É, só que quando tu vai ouvir uma gravação... É aí que tu vê, né, cara? E quando tu isola o canal pra saber o que aquele cara tá fazendo, aí que tu vê o que precisa, né? Que não é bem assim, né? É realmente impressionante. Muito bem, gente. Era isso?
Era isso. Fechamos o carreiro.
Fechamos. Gente, então valeu. Obrigado, Osmar. Até semana que vem.
Até ali, até Lelis. Um abraço a todos.
Valeu, Lelis. Até semana que vem.
Até essa semana, fiquem bem por aí.
Tá bom. E nós vamos ficar com o Clube do Bolinha por umas semanas, né? Beijo pra Stefania lá, pro Denis e pro Henrique. Tá bom, gente? Valeu, então. Ficamos por aqui. Sigam a gente lá nas redes sociais, @conversadefundamentos, Instagram do Conversa, @PUCRS, Instagram da PUC, @EscolaDeNegócios, PUCRS, o Instagram da Escola de Negócios. Beijo pra todos, até semana que vem.